Paz, meus irmãos, convido todos a abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos continuar a nossa exposição sequenciada deste livro, no Antigo Testamento, aprendendo lições práticas para a nossa vida hoje. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler até ao versículo 24. Mas, se der tempo, a gente vai ver todo o capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Oremos, meus irmãos, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus nesta manhã para que Ele tenha misericórdia de nós, nos fale pela sua palavra, que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes nesta manhã, que Ele venha a desvendar o nosso interior, os nossos pensamentos mais íntimos, que o Espírito de Deus venha, através da palavra, jogar luz no nosso coração nesta manhã, para que possamos enxergar os nossos pecados, para que possamos assim nos arrepender dos nossos pecados e poder servir ao Senhor. Pai amado, nós em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra nesta manhã. Palavra esta, Senhor Deus, perfeita. Palavra que dá sabedoria aos simples. Palavra, Senhor, que nos alimenta. Palavra que nos disciplina, que nos exorta, que nos edifica. Palavra que nos aperfeiçoa, Senhor. Deus bendito, que o teu Espírito Santo seja sobre nós nessa manhã, sobre os nossos corações. Que teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie na compreensão da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós a ti oramos para a glória do teu nome. Amém. Chegamos, meus irmãos, agora no capítulo 6 do livro de Juízes, que relata até o capítulo 8 a história do juiz Gideão. Não é apenas o capítulo 6, mas o capítulo 7 e o capítulo 8. Portanto, nós vamos estudar sobre Gideão em três exposições desses capítulos. No capítulo 6, nós temos inicialmente uma repetição de toda a situação em Israel, quando Israel, depois que Deus envia um libertador, um juiz, o povo então tem paz. E com o tempo, o povo se esquece do Senhor, o povo se desvia da sua fidelidade ao Senhor, volta a praticar a idolatria. O chamado de Deus para o juiz Gideão, ele acontece aqui no capítulo 6 com algo diferente dos demais juízes. Há um prólogo antes do chamamento de Gideão para ser o libertador em Israel. Esse prólogo resiste não apenas à situação do povo, do que eles fizeram perante o Senhor, mas também o envio inicialmente de não um juiz libertador, mas de um profeta. Esse prólogo vai nos mostrar com detalhes qual a situação em que Israel naquele momento se encontrava e a causa daquela situação. Deus ama tanto o seu povo que envia um profeta para confrontar o povo com a situação que eles estavam vivendo. Diz o texto que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mais uma vez, o narrador ele chama a atenção para que o sujeito principal aqui não é Gideão nem os midianitas, mas é Deus. É Deus quem envia os inimigos a disciplinar Israel, aqui no caso os midianitas. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. A estratégia dos midianitas não era política, mas era econômica. Era esperar então a colheita, invadir, saquear tudo, destruir tudo e roubar e levar embora a colheita. Assim, aquele povo dominado ficaria sem condição de se alimentar. Portanto, a gente percebe que a situação em Israel neste momento é muito séria, porque agora está faltando comida por causa da opressão dos midianitas. E mais algo interessante que diz que o povo fugia para as cavernas, para os montes, para se esconder dos midianitas quando eles viessem. Uma palavra que chama atenção no prólogo, que vai do verso 1 ao verso 10, é a palavra destruir. Então os midianitas, aí a comparação que o narrador no livro de Juízes coloca, como gafanhotos. Eles vêm, destrói tudo e leva o que é bom, não fica nada. Então o povo, naquele momento, se escondia nas cavernas, nos montes, e guardava o máximo possível, escondia algum cereal para que os midianitas não levassem, assim eles ficassem sem sustento algum, como diz o texto sagrado. No versículo 6 do prólogo, mais uma vez a situação fica difícil e o povo então clama ao Senhor. Se você lembrar um pouco lá do livro de Êxodo, logo no início, você vai ver que o povo clamava a Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou então um libertador chamado Moisés. E aqui não é diferente, o povo vai clamar, mas o narrador chama a atenção para mais um detalhe, no versículo 6. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aquela situação permitida por Deus fazia com que os israelitas buscassem a Deus, clamassem a Deus. Veja que o pecado de Israel, a gente vai ver isso com muita clareza nesse capítulo 6, não era abandonar totalmente a Deus, não era apostatar da fé, era algo muito pior. Era conviver adorando a Deus e conviver com a presença de Baal e os postes ídolos. Ou seja, era permanecer sendo de Deus e ao mesmo tempo servindo aos deuses pagãos. É viver em cima do muro. É servir a dois senhores. Então o pecado de Israel aqui é abandonar a exclusividade devida a Deus. Vocês devem lembrar que quando Israel conduzindo o povo pelo deserto, já chegando à terra de Canaã, Moisés não vai entrar na terra, quem vai liderar é Josué, eles vão tomar posse daquela terra, mas lá no livro de Deuteronômio, Deus alerta e dá algumas instruções para o seu povo. Uma delas é que eles não deveriam fazer alianças com os povos pagãos vizinhos daquela região de Canaã. Portanto, Israel deveria ter muito cuidado com essas alianças. Inclusive, uma delas é que eles não deveriam dar os filhos para se casarem com as filhas dos cananeus. Casamento misto. É um dos alertas que Deus dá a Israel. Portanto, eles não deveriam se misturar com aqueles povos. Qual é o alerta do Senhor? Para que estes povos pagãos não façam com que vocês me deixem, me abandonem. Ou seja, vão também adorar Baal. Baal é o deus da fertilidade. É o deus da agricultura, né? É o deus que aqueles povos serviam e ofertavam em troca de que a lavoura pudesse ser uma lavoura próspera, a lavoura não, a ceifa, a colheita, que a lavoura pudesse ser abençoada por ele. E quando esse povo de Israel chega ali em Canaã, eles são influenciados por essas outras nações, que servem a outros deuses. Aí você vai dizer, mas pastor, hoje nós não temos mais Baal. Temos sim. Temos Baal em outras figuras, em outras formas, mas temos Baal. A sociedade ímpia, que não reconhece a Deus, que não teme a Deus, tem os seus deuses. E nós somos tentados e influenciados diariamente a ceder também à tentação de adoração a esses deuses. Há um livro muito interessante que ele fala, Richard Foster, é A Celebração da Disciplina. E ele fala da oração, fala da leitura bíblica, fala do serviço ao Senhor, dos meios de graça. E nesse livro ele trata de deuses pagãos aos quais nós somos influenciados a adorá-los. E coloca-se três básicos: sexo, poder e dinheiro. São deuses da modernidade. E nós somos tentados a servir a esses deuses também. Portanto, o texto aqui de Juízes, ele é muito atual, ele traz princípios divinos para a nossa vida cristã. O povo está padecendo debaixo da opressão da mão dos midianitas porque não respeitaram a exclusividade de Deus. Adoravam a Deus, mas o que é que custa também servir e dar uma oferta para Baal, para que a nossa colheita seja farta? É isso que estava acontecendo. E os postes ídolos também colocados nos montes, para que eles pudessem ofertar a esses deuses. E é por isso que Deus permite e usa os midianitas para oprimir a Israel, mas não com a intenção de destruir, mas levá-los à consciência do seu pecado, levá-los a entender a situação que eles estavam vivendo naquele momento era causada como consequência do pecado. Então eles clamam a Deus. Então os filhos de Israel clamaram a Deus. É um bom começo. Mas no decorrer do texto, do capítulo 6, 7 e 8, que fala sobre Gideão, nós vamos perceber que inicialmente não há um arrependimento genuíno. Eles clamavam, assim como nós clamamos, muitas vezes, por causa da aflição. Não porque estamos arrependidos de fato e de verdade. Assim eles clamam a Deus. No versículo 7, nós vemos aí o Deus misericordioso, que apesar de nós, que apesar do nosso pecado, Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Porque Deus não quer que o seu povo continue escravo do pecado. Ele quer que o seu povo se conscientize, abra os olhos e veja o lamaçal de pecado no qual ele está envolvido e atolado. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus pode nos abrir os olhos e percebermos a nossa situação miserável, muitas vezes, quando estamos no pecado. Tendo os filhos de Israel, versículo 7, clamado ao Senhor por causa dos... Eles clamaram a Deus por causa dos midianitas. Eles não clamaram a Deus arrependidos por causa do pecado, mas por causa dos midianitas. Eles foram a Deus não arrependidos, não tristes por causa do pecado, mas foram a Deus por causa da opressão dos midianitas, ou seja, por causa da situação. E demonstram que a relação deles com Deus é utilitarista. Essa relação, ela tem o outro com um fim específico: obter alguma coisa dele. Isso é uma relação utilitarista. É por isso que algumas igrejas hoje estão lotadas, milhares e milhares de pessoas, porque elas estão ali, porque muitas delas estão ali, a grande maioria, porque veem Deus como algo útil para curar a sua enfermidade, para lhe dar um emprego, para que ele possa ajudar a pagar as contas, para que esse Deus possa me ajudar a comprar uma casa, um carro novo. Eles veem Deus de maneira útil, ou seja, Deus, ele é útil porque ele vai me fazer alguma coisa. Então eles estavam buscando a Deus por causa dos midianitas. É uma relação, um relacionamento com Deus, simplesmente pautada por aquilo que Deus pode me dar. Então, o Deus encarado dessa forma não é o Deus bíblico, é o mágico da lâmpada, é um Papai Noel, que está pronto a atender os meus pedidos e me encher de presentes. Esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Israel. Israel, então, busca a Deus por causa dos midianitas. Deus, então, responde: vocês estão clamando? Eu vou mandar a resposta agora. E a resposta de Deus imediata não foi um libertador, mas um profeta. O texto não relata o nome do profeta, nem a tribo, não, mas apenas que era um profeta. Aquele que fala em nome de Deus, assim como no capítulo 4 e 5 anteriores, fala de Débora, profetisa. Falava em nome de Deus. Então esse profeta vem e é Deus que está falando através do profeta. E Deus aqui, no versículo 8, diz para, através do profeta, diz para Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Deus está se identificando: olha, eu é que tirei vocês do Egito, eu é que vos livrei das mãos do Egito, eu, diz o texto, fiz subir vocês até aqui, até a terra de Canaã, eu é que expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. Então vocês são o que são, têm o que têm, por minha causa. Eu fiz tudo isso por vocês, dei tudo isso a vocês. Aí no versículo 10 ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deus disse isso quando eles chegaram ali. Mas o que é que diz agora? Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus manda o profeta para confrontar o povo com o seu pecado. Meus irmãos, essa questão do pecado, ela é muito importante, o entendimento que temos a respeito do pecado. Precisamos entender que, fora de Cristo, a pessoa ela está dominada pelo pecado. O pecado reina sobre aquela vida. Quem reina é o pecado. Como diz Santo Agostinho: não posso não pecar. Então peca deliberadamente, não tem condição de se livrar do poder do pecado sem Cristo. Com Cristo, Romanos capítulo 6, Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E por que eu peco, pastor? Veja, o poder do pecado foi extinto, mas a presença do pecado ainda continua até a volta de Jesus Cristo. Estão entendendo? O pecado não tem mais domínio sobre você, mas ele está presente e nos assedia todo dia, bate à porta todo dia. Mas o que a Bíblia nos diz, o que o Senhor nos diz, é que você não é mais escravo dele. Portanto, para se vencer ao pecado, não é uma questão legalista ou de usos e costumes, sabe? Não faça isso, não faça aquilo, vista isso, vista aquilo. Você não vence o pecado com isso, Paulo diz lá em Colossenses. Essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Portanto, como é que eu vou vencer o poder do pecado? Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Eu não sou mais escravo dele, mas ele está presente. Entendendo qual é a sua posição hoje, qual é a sua condição hoje em Cristo Jesus. É o que a gente vai ver aqui no texto do juiz Gideão, que o que importa, o que de fato devemos lembrar, não é aquilo que você pensa de você, mas é o que Deus diz a respeito de você. E Ele diz a respeito de nós, que em Cristo somos novas criaturas. Que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Portanto, o pecado não tem mais domínio. Ele vem. Ele provoca. Mas cabe a você, pela fé na palavra que declara a respeito de você, vencer o pecado. E muitas vezes, meus irmãos, como crentes, o pecado traz uma visão, sabe, deturpada, um prazer efêmero, que a princípio é doce, mas em seguida se torna como fel, é amargo. O pecado faz isso, o pecado nos engana. E às vezes o crente não entende isso e ele está há anos preso ao pecado. E não consegue libertar-se do pecado. Porque ele ainda não entendeu, se ele de fato é crente em Cristo Jesus e nova criatura, o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele. Ele tem que chegar para o pecado e dizer: não, eu não vou mais pecar, eu não vou mais lhe obedecer. Porque quem é o Senhor da minha vida é Cristo e não você. É evidência da minha eleição, da minha salvação. Então o povo estava naquela situação em decorrência de desobedecer a Deus, de adorar outros deuses. Eles não abandonaram a Deus. Eles serviam a Deus e aos deuses das nações pagãs, a Baal. Nós podemos, meus irmãos, tranquilamente incorrer nesse erro. Servimos a Deus, estamos na igreja, estamos adorando. No entanto, quem manda e determina na nossa vida diária é o pecado, é a idolatria. A idolatria ao dinheiro, idolatria ao sexo, idolatria ao poder. Crentes que estão tão envolvidos com esses deuses modernos que ainda não perceberam a situação em que estão vivendo. Assim era Israel. Eles clamam, mas clamam por causa dos midianitas. Você pode ter até clamado, mas você tem clamado, não é porque você reconhece seu pecado, é porque você quer sair da situação que você está vivendo em consequência do pecado. Porque o pecado, meus irmãos, ele dá a sensação de prazer, mas ele nos afunda cada vez mais no lamaçal, na lama. Nos dá a ilusão de que está tudo bem, de que está tudo certo, mas se você é crente mesmo, tem uma vozinha aí na sua consciência todos os dias lhe dizendo: meu filho, minha filha, isso não agrada a Deus. Se você ouve essa vozinha aí na sua consciência, você é crente, você é uma salva em Cristo Jesus. Mas você precisa, em nome de Cristo, entender nesta manhã de que você não é escravo mais do pecado, de que você é livre e liberto, diz Paulo aos Romanos. Como nós poderemos ainda continuar no pecado, nós que morremos para ele? Portanto, reine não pecado na vida de vocês. É uma luta que temos diariamente. O apóstolo Paulo diz isso no texto: miserável homem que sou, porque aquilo que eu não quero, eu faço, mas aquilo que eu quero, eu não faço. É a luta, e essa luta ela é vencida quando nós nos conscientizamos de quem nós somos em Cristo Jesus, e de que aquela prática pecaminosa, ela desonra, desagrada, afronta a santidade de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, você não é mais escravo do pecado. Clame a Deus apenas não para sair da situação aflitiva, financeira, fundo do poço que você está vivendo, mas clame a Deus pedindo perdão pelo seu pecado, pedindo a Deus que Ele lhe ajude e dê força para você sair desse lamaçal do pecado. Israel clamou para se livrar dos midianitas. O problema não era os midianitas. Os midianitas eram o meio pelo qual Deus estava tratando o pecado de Israel. É interessante que mais adiante, no chamado de Gideão, Gideão vai dizer: Senhor, se o Senhor está conosco, por que a gente está passando isso? O Senhor nos desamparou. Veja, outro erro nosso e de Gideão é associar a presença de Deus nas nossas vidas ao momento que estamos vivendo, à situação que estamos vivendo. Já pensaram nisso? Se está tudo bem, se você recebeu aí uma quantia, né? Aí foi o FGTS, não sei de quê, e você está ali tranquilo com a conta bancária folgada, você diz: Deus está comigo. Mas de repente você recebe um resultado de exame e é constatado câncer agressivo. Você diz: cadê Deus? Onde é que está Deus? Nós associamos, meus irmãos, a presença de Deus ao bem-estar nosso. E quando as coisas estão ruins, quando há tempestade, quando há aflição, quando há choro, há luto e pranto, nós: Deus não está aqui. Deus está presente da mesma forma, meus irmãos, da presença do seu povo. Deus está presente sempre com o seu povo, meus irmãos. Quer faça chuva ou sol, Deus está presente conosco. É isso que Gideão, ele tenta argumentar com Deus. Não, aquele momento específico de aflição era para tratar o pecado de Israel. E como então a gente deve se dirigir a Deus nesse momento de aflição, de luta, que só você sabe? Que só você sabe, só quem sabe é a pessoa. Às vezes nós sentimos muito, podemos até chorar com a pessoa, mas só sabe quem está passando. Então não diga: Deus não está ouvindo, Deus não está presente, Deus não está comigo. Não diga isso. Deus está presente, sim. Deus está presente em todas as horas da sua vida, da sua família. Então peça para Deus o seguinte: não peça para Deus lhe livrar da aflição, mas peça para o Senhor. Diga: Senhor, me diga o que o Senhor quer tratar comigo nesta aflição. Ore assim, faça isso, e você vai encarar a aflição de uma perspectiva diferente. Você vai encarar o sofrimento como uma metodologia de Deus para tratar a tua fé. Porque o foco de Deus não é destruir você, não é fazer você sofrer. O foco de Deus é que você cresça na fé, tenha maturidade na fé. Ora, Jó, no início da sua aflição, o que é que ele diz? Quando perdeu tudo, filho, tudo, bens, tudo, o que é que ele diz? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. No começo da aflição dele, este homem precisava aprender mais de Deus? O texto diz que sim. Este homem conhecia Deus? Não bastante. Deus o amava tanto que permitiu um instrumento de Satanás ali para que ele sofresse e aprofundasse no conhecimento de Deus. A gente ora tudo errado, meus irmãos. Senhor, nos livra dessa aflição. Senhor, tira essa aflição. Quando a gente vê: Senhor, usa essa aflição, Senhor, para que eu cresça na fé, para que a minha fé revigore, para que a minha alegria aumente da salvação, para que eu te conheça mais. A gente não ora assim. A igreja em Atos, ela não orava para Deus libertar os apóstolos da prisão. Você não encontra. Mas encontra lá a igreja orando para que Deus capacite ainda mais os apóstolos, para que eles falem com ousadia e com intrepidez o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tão voltados para nós mesmos, a autopiedade, que esquecemos que existimos, que nós existimos para a glória de Deus. Portanto, não há algo mais importante, não há algo mais fundamental na minha vida e na sua vida do que conhecer a Deus. E a gente vai ver na história de Gideão que as provas que ele pede, na verdade, a gente entende o texto numa perspectiva assim meio que extra-bíblica, né? Gideão está duvidando. Não. Se você for entender, Gideão quer conhecer mais esse Deus, quer ter certeza que é o Deus de Israel. Porque naquela época de Gideão não tinha Bíblia como nós temos hoje. Não tinha a Bíblia que temos hoje. Era uma relação muito pessoal. E Deus se revela a Gideão, e Gideão, ele quer conhecer mais a Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. Ora, meus irmãos, nós fazemos parte de uma denominação que tem, dentre as demais denominações, meus irmãos, um legado histórico doutrinário excepcional. Mas nós não damos o valor devido ao estudo das Escrituras. Nós não valorizamos as reuniões de culto, de doutrina. Não damos. Sabe por quê? Porque nós não estamos interessados em conhecer mais a Deus. Porque Deus não é o foco central da minha existência. Você pode dar a justificativa que você quiser, mas os fatos são esses. Porque se eu estivesse interessado em saber quem é Deus, me aprofundar no conhecimento dele, eu não ficaria apenas com o sermãozinho do domingo do pastor, ou do pregador, mas eu teria sede da palavra de conhecer mais esse Deus, e conhecendo mais esse Deus, eu vou saber quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu vou cair aos pés do Senhor e pedir misericórdia. Porque se há algo, meus irmãos, no ser humano, terrível, se chama orgulho. Calvino vai dizer que o orgulho é a base de todos os outros pecados. Porque orgulho tem a ver com soberba, orgulho tem a ver com insubmissão. E nós, naturalmente, depois do pecado de Adão, temos dificuldade de nos submeter a quem quer que seja. Temos dificuldade de nos submeter aos pais. Temos dificuldade de nos submeter na igreja aos líderes da igreja. Temos dificuldade de submeter à palavra de Deus. Por isso que temos as caixinhas de promessa. Porque só tem promessa. E cada vez mais a humanidade ela vai sendo treinada e equipada, meus irmãos, a não se submeter a ninguém. Qual é o lema hoje? Com relação à ideologia de gênero, o que é dito para as crianças nas escolas, na TV, nos filmes, em tudo? Você não nasceu menino ou menina, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser. Este é o lema da humanidade. Mas nós sabemos que não é assim. Existe um Deus criador de todas as coisas, que reina sobre todos, quer a gente admita ou não, e a Ele devemos obediência. Semana eu vi na entrevista em um jornal, em um telejornal, na Globo Lixo, em que dizia assim: a entrevista das crianças. Olha só, as crianças. Entrevistando as crianças. Olha a matéria. Crianças não concordam com a disciplina física dos pais. A criança não concorda mais em apanhar de chinelo. Ela não concorda. Eu também não concordava, não. Mas apanhava. E graças a Deus. Aí no final, foi entrevistar uma criança de 5, 6 anos. Um menininho. Sabe o que foi que o menino disse? Nós, crianças... Ele parecia um líder político. 6 anos. 5, 6 anos. Ele disse, nós, crianças, hoje sabemos os nossos direitos e queremos os nossos direitos. Terminou a matéria. Não tem mais dever? É só direito? Então a humanidade caminha assim, meus irmãos, nos influenciando diariamente que nós temos direito e devemos exigir esses direitos. quando você foi alcançado pela graça do Evangelho em Cristo Jesus, seu direito acabou. Você agora é dele. Você é servo do rei. O direito é dele, não mais seu, nem meu. Eles pecaram. Buscaram a Deus não por causa do pecado, mas por causa da consequência do pecado. E Deus manda o profeta dizer: olha, vocês são o que são hoje, por causa do meu amor. Mas vocês não me deram ouvido, não destes ouvidos à minha voz. Perigo, meus irmãos, é a gente continuar seguindo o caminho sem perceber que estamos nessa condição. Não estamos ouvindo mais o Senhor. O Senhor fala pela sua santa palavra. O Senhor guia a igreja pela sua santa palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nós possamos entender que quando Deus coloca a sua mão sobre nós para nos disciplinar, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer que você amadureça. Quer que você abandone o pecado. Seja aquele crente de outrora. Lembra? Lá atrás. Quando você servia ao Senhor. Quando era exemplo de crente. Lembra? Deus quer restaurar a sua vida. Abandone o pecado e volte-se para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.